No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre o veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento, a prorrogação da desoneração. Na última sexta-feira, o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, se pronunciou sobre o assunto, afirmando que isso garante um melhor debate que beneficie toda a sociedade. A aprovação da carteira verde-amarela pela Câmara é provocação aos trabalhadores, diz dirigente da CUT, e ainda a greve marcada para esta terça-feira em São Paulo, do metrô, dos trens e também de professores. Veja quais são as linhas de metrô, saiba, né, quais são as linhas de metrôs, de metrô e trens que vão funcionar e aquelas que vão parar nessa terça-feira. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Jornal da CUT começa falando, então, trazendo aqui o pronunciamento, né, de Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, sobre o veto do presidente Lula ao projeto de lei que prorrogava a desoneração a setores produtivos. Sérgio Nobre afirma o seguinte: a CUT defende que todas as medidas que afetam a classe trabalhadora sejam amplamente discutidas e negociadas entre as partes envolvidas. A desoneração da folha, da forma como foi aprovada pelo Congresso Nacional, não estabeleceu nenhum tipo de garantia ou contrapartida de que empregos e direitos seriam mantidos enquanto o incentivo fiscal vigorasse. A defesa intransigente da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores sob o argumento da proteção de empregos não se sustenta e significa a retirada de recursos que financiam a Previdência Social, que passou por uma profunda reforma em 2019 sob o argumento de que faltavam recursos para o seu financiamento. Ao longo do tempo em que vigorou a desoneração da folha, as empresas beneficiadas não se comprometeram nem ao menos em manter os níveis de emprego. Desde que foram desonerados em 2011, os 17 setores mantiveram seus movimentos de contratação e demissão vinculados às variações do mercado. O veto do presidente Lula, diz o Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, ao projeto de lei que prorrogava a desoneração, traz a oportunidade de melhor debatermos esse assunto e, na continuidade dos debates da reforma tributária, encontrarmos um melhor caminho na direção de um sistema tributário mais justo e progressivo que beneficie a sociedade brasileira como um todo e não somente a setores específicos.
Direitos.
Carteira verde-amarela, lembra dela? Pois é, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto que volta com parte do texto da carteira verde-amarela, que foi uma proposta desastrosa de Jair Bolsonaro, derrotada no Senado e também pela maioria da população, ao eleger um novo governo que tenha uma proposta econômica diferente e de proteção aos trabalhadores. A proposta, aprovada por 286 votos a favor e 91 contrários, traz a falsa premissa de facilitar a contratação de jovens de 19 a 24 anos e pessoas a partir de 50 anos. Além disso, reduz os ganhos dos trabalhadores enquanto os patrões ganham duas vezes, pagando menores salários e fundo de garantia e ainda recolhem menos para a Previdência Social, provocando um rombo que o governo federal depois vai ter de cobrir com dinheiro dos impostos pagos pela população. O texto prevê o recolhimento mensal do FGTS de 8 a 2% no caso das microempresas, de 4% para empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos, entidades filantrópicas e associações ou sindicatos, e para as demais empresas a alíquota fica em 6%. A contribuição social da empresa para a Seguridade Social passa de 20 para 10% do salário do trabalhador, o que vai provocar um aumento do déficit da Previdência Social, já que essa renúncia não prevê de onde vai vir o dinheiro para cobrir esse prejuízo. As contratações ficarão limitadas a 10% do quadro funcional, ainda de acordo com o texto. O secretário de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional, Valeir Ertli, diz que a aprovação desse projeto, que a CUT, inclusive, né, e o movimento sindical lutou para derrubar, é uma provocação ao governo Lula e aos trabalhadores. Ele diz, é uma chantagem que o Congresso Nacional está fazendo em função das emendas parlamentares que estão reivindicando. Esse Congresso, diz ele, infelizmente é fisiológico, fica pressionando o governo, tentando de todas as formas receber emendas parlamentares às custas dos trabalhadores para colocar no bolso deles. Valeir lembra ainda que essas propostas estavam na MP 1045, que foi derrotada depois de pressão da CUT e do movimento sindical. Valeir argumenta que o trabalho já está demasiado precarizado desde a reforma trabalhista e aprovar esse projeto é uma chantagem do Congresso ao governo. Ele diz, é tirar dinheiro do erário sem se preocupar com a população brasileira. E ele afirma ainda que é difícil entender qual é o motivo dessa votação, né? Não tem cabimento, é um descalabro, um absurdo, ele diz. E espera que o Senado tenha o bom senso de derrotar essa proposta. E, obviamente, o movimento sindical vai pressionar, vai trabalhar para isso, para que não passe no Senado. Para ser aprovado definitivamente, o projeto precisa ser votado pelo Senado e aí depois sancionado pela Presidência da República.
Mobilização. Mobilização.
O Jornal da CUT agora fala sobre a greve dessa terça-feira, greve de trabalhadoras e trabalhadores dos serviços públicos de São Paulo. Contra os planos de privatização de Tarcísio Freitas, o bolsonarista governador de São Paulo, que vai afetar o funcionamento de algumas das principais linhas do transporte sobre trilhos na capital paulista e na região metropolitana. A gente vai falar quais são essas linhas, mas antes vale lembrar que se dependesse dos trabalhadores do metrô, todas as linhas funcionariam normalmente sem a cobrança de tarifas. Um abaixo-assinado foi lançado na última quarta-feira, inclusive, para pressionar o governo do estado para deixar a catraca livre durante essa greve do dia 28. Né? Só que, assim, a exemplo da outra greve que já aconteceu no dia 3, o governador Tarcísio simplesmente não permite a catraca livre. Assim, né, os trens não parariam. Mas, como ele não permite, o metrô vai ter paralisação na linha 1, linha azul, na linha 2, verde, na linha 3, vermelha e na 15, prata. Essa última é do monotrilho. Já a linha 4, amarela e 5, lilás, não vão ser afetadas pela greve. Na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a greve vai contar com os funcionários da linha 7, Rubi, linha 10, turquesa, linha 11, coral, linha 12, safira e linha 13, jade. No caso da linha 8, diamante e linha 9, esmeralda, não vai ter paralisação, só que vale lembrar que na greve do último dia 3, houve problemas que causaram suspensão dessas linhas, né? Em especial da linha 9. Além dos trabalhadores do transporte público e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, que também aderiu à greve, essa greve dessa terça-feira vai ter também a adesão de outras categorias, como dos professores do ensino público, que questionam o governo por cortes no financiamento da educação. A gente volta a falar aqui sobre a liberação das catracas, né? Que eu disse agora há pouco. Essa é uma reivindicação antiga dos trabalhadores metroviários e ferroviários em dias de greve. Em uma das últimas greves dos metroviários, em março desse ano, Tarcísio chegou a anunciar que as catracas estariam liberadas, mas depois voltou atrás, acionou o judiciário, que expediu uma liminar proibindo a liberação das viagens sem custo para os passageiros. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá. Música.